Olá, gente. Sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Procerd, Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença, de fato, na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber aqui, no Hashtag, convidados ilustres da nossa área. A gente está aqui com o professor Luiz Lambe, que é pró-reitor de pesquisa da URGS, PhD em Ciência da Computação pelo Imperial College London, foi diretor do Instituto de Informática da URGS, é membro da diretoria da Sucesso RS e é coordenador do Comitê Gestor da Aliança para Inovação na URGS, PUC e Unicinos, as três universidades. Recebeu o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018 da FADERGS. Recentemente, né, Lambe? Prazer te receber.
Sim,
aqui.
Um prazer.
Parabéns. Antecipando os parabéns aí. Uhum. Nós já vamos falar sobre isso também, que não é pouca coisa. A gente está aqui também com uma pessoa muito especial, que eu conheço de longa data, a Patrícia Nebel, a nossa jornalista com mais de 15 anos de experiência no mercado da comunicação. A Patrícia é repórter e colunista de tecnologia e inovação do Jornal do Comércio desde 2000 e idealizadora do blog Mercado Digital. Fundadora e diretora executiva do Estúdio Editorial, empresa especializada em produção de conteúdo multiplataforma. É autora de 9 livros, entre eles Dos Grãos aos Chips, A História da Tecnologia e da Inovação no Rio Grande do Sul, finalista do Prêmio Jabuti e coautora ao lado de Jorge Aldi na obra Tecnopuc, Pessoas, Criatividade e Inovação. Recebeu por 9 vezes a distinção de jornalista destaque do ano de tecnologia e foi eleita em 2017 a jornalista web do ano, Prêmio Press. Formada em jornalismo pela PUC, possui um MBA em marketing e negócios pela URGS e também fez um curso de produção de conteúdo digital no Norman Nielsen Group, em New York, Estados Unidos. Foi correspondente internacional do website InfoSur Roy, baseado em Washington, durante 2 anos. Tudo bom, Patrícia?
Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês novamente.
Prazer é meu de receber vocês dois, né? Pessoas com quem eu tenho tido o prazer de conviver nos últimos anos, né? E que a gente sabe, né? A gente respira inovação, a gente respira tecnologia e a gente também tem uma aspiração e um desejo de que isso tudo aconteça aqui no lugar que a gente vive, né? Então, assim, só para dar o start no nosso bate-papo aqui, a gente pode estar começando a falar de um projeto que está sendo hoje muito falado, né? Eu acho que já não é mais projeto, né? Ele já é alguma coisa que está sendo executada, que é a Aliança para a Inovação. A Patrícia também está fazendo reportagem sobre isso, né? A gente está aqui com o professor Lambe, que ele é o coordenador da Aliança para a Inovação, que é um projeto que iniciou com a URGS, a PUC e Unicinos e agora avança com outras entidades. É isso, Lambe?
Exatamente. Débora e Patrícia, é sempre um prazer conversar com vocês. Vocês que trabalham e valorizam muito a causa, né? Vamos dizer assim, a causa da inovação. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre em particular, embora a gente tenha uma visão negativa nos últimos anos, né, nós nos especializamos muito em sermos críticos.
É verdade.
Né, Débora, né, Patrícia? Mas nós temos muito talento, nós temos muitas pessoas muito bem formadas, muito bem educadas aqui. Então, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem insumos que mais interessam para esse momento que a gente vive na economia mundial, né? Bom, a Aliança surge nesse sentido, porque lá em 2017, quando, fazendo justiça, o prefeito Marquesan Júnior convidou o Jorge Aldi, ele revelou isso em público, para ser secretário de inovação em Porto Alegre, né? O Jorge não aceitou, mas ele constituiu um comitê de inovação da cidade, convidou diversas pessoas a participarem, a darem contribuições, né? Ouviu muito todos vinculados ao setor de TI, ouviu a Débora, ouviu a Patrícia, ouviu inúmeras pessoas sobre o que poderia ser feito por Porto Alegre. E nessa conversa entre empreendedores, entre especialistas do setor público, da iniciativa privada, empresários, acadêmicos, surgiu a ideia do lançamento de um pacto para inovação. Mas em Porto Alegre, como nós somos bem peculiares, esse pacto não surgiu do poder público, porque havia uma percepção de que talvez fosse visto como um projeto de governo. Então, a Aliança das Universidades surgiu para tentar, num gesto muito interessante, muito significativo dos reitores, mostrar que organizações distintas, que são vistas de certa forma como cada um tendo o seu mercado, ou até de certa forma sendo concorrentes, poderiam, numa forma, digamos assim, inovadora também, sendo bem redundante, criar essa aliança entre as universidades para propiciar, então, a partir desse esforço dos reitores. É sempre bom salientar que o professor Rui Opperman, reitor da URGS, o irmão Evilásio Teixeira, reitor da PUC, e o padre Marcelo de Aquino, reitor da Unicinos, eles se propuseram a constituir essa aliança em prol da cidade, em prol da região metropolitana, né, a partir de Porto Alegre, para que a gente alterasse, eu digo, principalmente a nossa forma de pensar. Eu acho que nós temos insumos bem razoáveis, insumos ideais para o século XXI, que é um século do conhecimento em Porto Alegre. E se nós nos organizarmos, nós percebermos o quanto isso tem valor econômico, sendo bem, indo bem direto ao ponto, quanto o conhecimento das pessoas tem valor econômico, quanto isso pode agregar em termos de riqueza para a cidade. E a riqueza tem um impacto social significativo se articulado com a prefeitura e se articulado com os empreendedores, né? Com aquelas pessoas que transformam conhecimento em desenvolvimento, que geram empregos, geram postos de trabalho qualificados, que é o que a gente precisa na nossa cidade. Então, as universidades têm trabalhado muito em parceria com a prefeitura, em parceria com empreendedores, diga-se de passagem, em parceria com inovadores reconhecidos. Nós sempre procuramos buscar as pessoas que têm conhecimento, como já citei e cito de novo, por exemplo, vocês duas, no sentido de constituir projetos que transformem Porto Alegre numa cidade novamente referenciada. Porto Alegre tem um histórico de inovação, tanto em áreas como saúde pública, tanto na educação.
Sempre foi uma referência.
A própria forma como Porto Alegre constituiu seu sistema de transporte público, né? É um sistema que foi modelo anos 70, 80, 90, desde a constituição dos corredores de ônibus, quando surgiram. Verdade. A Débora lembra bem dessa história, né? Isso não, nós não lembramos ainda, né? Mas desde a constituição da priorização para o transporte público, como posteriormente no nosso sistema de saúde pública, que era uma referência nacional, e hoje continua tendo alta qualidade, por mais que nós critiquemos a saúde pública, nós temos projetos como Telesaúde na Prefeitura de Porto Alegre, que partiu da Universidade Federal, né? E hoje é referência nacional. Existem iniciativas para levar o Telesaúde e iniciativas similares para o Brasil inteiro, né? Porto Alegre é uma referência pela sua produção acadêmica, sempre foi um polo cultural, não podemos nos esquecer disso, né? Se dizia no passado que os shows no Brasil tinham três locais, São Paulo, Rio e Porto Alegre, pela cultura diferenciada que Porto Alegre sempre teve, sempre valorizou isso. Então nós temos que retomar esses insumos que agora no século XXI são os mais importantes, né? A gente sempre comenta que, analisando as empresas que têm maior valor de mercado hoje em dia, das 10 maiores, hoje 8 são do setor de tecnologia da informação. Essas empresas não têm nenhum patrimônio exceto as pessoas que lá trabalham. Né? Elas não têm minas de ouro, né, Patrícia? Tu que já escreveu inúmeros livros sobre a área, sabe disso. A Débora foi secretária de inovação de Porto Alegre, sabe muito bem quanto o valor do capital humano, do conhecimento, tem no século XXI. Então, a aliança em parceria com o setor público, com o setor privado e academia, né, e sociedade, né, essa tríplice ou quádrupla hélice, visa transformar Porto Alegre numa cidade que seja referência em transformação de conhecimento e em desenvolvimento. E para isso nós constituímos um dos projetos da aliança, o projeto Pacto, né, que foi lançado agora na presença, exatamente, do professor Piquet, né, do José Piquet, de Barcelona, catalão, né, que é um especialista mundial reconhecido, foi presidente.
Não, a gente tem que trazer ele para cá, né? Vou contar com a tua...
Claro, nós...
Acho que ele viria.
Exatamente, nós, ele virá novamente em Porto Alegre, né? Ao longo desse período que nós estamos trabalhando na Constituição do Pacto. O Pacto foi lançado agora dia 21, com presença de toda a sociedade gaúcha na Universidade Federal.
Lambi, eu vou te pedir...
Vamos parar um pouquinho, porque nós vamos ter uma entrada triunfante aqui no programa.
Nós vamos voltar nesse assunto, porque eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco a questão da mente das pessoas que... Corriqueiramente a gente tem falado aqui no programa. Às vezes a gente tem a mentalidade muito... E exatamente esse o ponto e a importância que eu estou vendo do, do pacto para a inovação. Aliás, eu só quero fazer um comentário, que agora eles pararam ali no meio, né? Uhum. Mas que o professor Aldir, já uhum. desde aquela época que eu ainda estava secretária,
exato.
Ele fez uma solicitação para a gente fazer uma junção de todas as universidades uhum. e faculdades aqui do... Só que na ocasião claro. Eu era prefeito do município, né?
Uhum.
Todas as municipais. Eu acho que ele já tinha essa uhum. ideia
visão
lá atrás,
de...
sabe? E agora, junto com vocês, né? Uhum. Eu acho que a URGS aí tem um papel fundamental de ela estar junto, porque ela traz toda a questão do federal.
Uhum.
Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai estar entrando aqui com o nosso terceiro convidado, que vai ser a Simone Leite. Então, o nosso primeiro bloco, vamos voltar contigo, Lâmpito, desculpa te interromper.
Tá,
já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação, nós estamos no segundo bloco. Agora a gente está com um time completo, porque a gente está tendo o prazer aqui de receber a Simone Leite, né? Que ela é presidente da FederaSul e tem um papel de muita representatividade no nosso estado. Eu não vou ler o currículo todo dela aqui, mas ela, inclusive, tem experiência, além de empresária, né? Além de presidente da FederaSul, ela teve experiência também como secretária de desenvolvimento econômico em Canoas, né? E criou ali o escritório do empreendedor, então a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tudo bom, Simone?
Tudo bem, uma satisfação estar aqui dividindo, né, essa mesa com renomadas lideranças também que dominam também esse assunto. E para mim é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês. Eu quero entrar já inserida aqui no assunto que vocês estavam conduzindo até então.
Tu sempre estás, né, Simone? Até porque eu tenho acompanhado e acompanho muito a FederaSul, né? E eu acho que uma das riquezas, assim, nós vamos voltar para o pacto, né? Mas uma das riquezas, eu acho que do papel, como tu como líder e como presidente ali da FederaSul, ou diretor, enfim, é estar sempre atualizado dos assuntos, né? Então, eu acho que eu aqui um pouco sinto isso, porque eu estou sempre entrevistando pessoas que têm uma qualificação e têm um conteúdo e informação importante para dar. E tu, na FederaSul, também sempre ouvindo pessoas, né? Eu tenho certeza que vocês...
Não, isso é super bacana, porque a gente percebe, principalmente nessa questão de inovação, de tecnologia, o quanto a FederaSul evoluiu também trazendo esses temas, né? Então, por mais que a gente vivencie, eu vivencio na minha empresa, no meu dia a dia, tecnologia, inovação, só que não é uma pauta tão corriqueira, né, e que não está presente nos principais debates. Então, eu acho que é o momento da gente fazer justamente essa ruptura e trazer isso como um mantra para a nossa sociedade.
Perfeito. Inclusive, eu quero te dizer, Simone, que a gente nota que houve uma mudança na FederaSul, né? Próprio formato dos programas, né? E tem sempre uma tendência, né? Ou uma outra pessoa ou empresa da área de tecnologia e de inovação, e isso tem para quem acompanha a Federação como eu e como vocês, né, há muitos anos, né, isso tem feito uma grande diferença, porque é um pouco do que a gente estava falando também, né, professor Lambi, da questão de mudar o ambiente, de mudar a cultura, de mudar a mente das pessoas. Porque a gente acredita que a inovação, ela dá essa propulsão para as mudanças, né? Um pouco isso, o pacto, né? Lambi, eu vou te passar a palavra para te concluir o trabalho.
Perfeito.
Do pacto para a inovação.
Perfeito. Então, a partir da aliança, Débora, nós constituímos esse trabalho na construção do pacto, onde o professor Piquet tem uma larga experiência em três cases internacionais muito interessantes. Primeiro, Barcelona, onde ele foi secretário de crescimento econômico por 12 anos, partiu da Prefeitura de Barcelona encontrar soluções para a cidade pós-Olimpíadas, porque era uma cidade majoritariamente ligada a turismo e cultura. Uhum. Né? Hoje em dia é um polo também de inovação científica e tecnológica. Posteriormente, ele fez um trabalho muito interessante junto à Prefeitura de Medellín, que aí sim tem características muito mais similares a Porto Alegre, características até sociais similares a Porto Alegre. Então, é um case que nós estamos estudando muito. E o caso do estado de Santa Catarina, no qual até hoje ele é consultor. Então, a partir dessas experiências internacionais, um dos projetos que a Aliança propiciou é o projeto Pacto, onde participa toda a sociedade naquela mesa do pacto. Uhum. E essa mesa do pacto, onde participam instituições da sociedade, como associações comerciais, confederação de indústria, né? Onde vai haver a participação de entidades como, uhum, as quais participa a Simone Leite, vai haver participação da indústria, comércio, serviços, setor de tecnologia, academia, empreendedores, para nessa mesa, que é um grande senado da inovação, como o Piquet sempre coloca, nós realizamos inúmeros projetos em prol do ecossistema, em prol da cidade.
Aí então virão as ações.
Exatamente. Nós já estamos realizando, uhum, algumas ações via aliança, ações na área de educação, ações na área de empreendedorismo, inovação, mas nós queremos transformar Porto Alegre numa referência em inovação. Inovação não é apenas ciência e tecnologia, inovação também na área cultural, inovação na culinária, como Medellín, como o Peru trabalhou muito bem isso. Hoje em dia a culinária peruana é referência porque foi um projeto, uhum, organizado, uhum, isso não foi algo que surgiu do nada. Uhum. Né? Então, uma cidade atrativa, ela tem que ser atrativa não só em termos de capacidade de gerar possibilidades de empregos qualificados, empreendedorismo qualificado, mas tem que ser atrativa do ponto cultural,
tá certo,
do ponto, enfim, do ponto de se tornar uma cidade atrativa para jovens. Então, não é apenas ciência e tecnologia, né? Inovação é vista como no sentido amplo para nós.
É, tem uma questão que ela tem sido trabalhada em todos os setores, acho que o setor público, o setor privado, que é a questão da cultura da inovação, né? Mas a gente não consegue grandes mudanças se tu não tiver uma mentalidade pronta para receber essas mudanças. Aí a gente continua estagnado sempre, né? Então, acho que essa atualização e um pouco, né, é para explicar o nosso programa também, né? Que essas pautas e essas informações de inovação, elas são importantes para que a gente comece a criar essa cultura. Eu quero explorar um pouquinho, antes de chegar na área de empreendedorismo, eu queria explorar um pouquinho com a Patrícia a experiência que ela teve. Ela recentemente, a Patrícia tem uma empresa, né, que chama Estúdio de Editorial, que ela trabalha, ela é multiplataforma, trabalha. Então, ela tem essa experiência na empresa, experiência de 15 anos em comunicação, né, na área de tecnologia, no Jornal do Comércio. Isso com inúmeras viagens no meio do caminho, né, porque eu acompanho muito a Patrícia até para estar atualizada, e ela esteve recentemente no Summit. E aí eu te pergunto, culturalmente, né, além da tecnologia, que a gente sabe que lá tem muito, uhum, mais, está muito mais avançado do que a gente, mas talvez nem tanto, né, mas a cultura está muito diferente da nossa lá. O que que tu sente? E o que que tu traz, né, de novo? Uhum. Eu já sei, né, que ela vai dizer um pouco, mas...
Mas deixa eu dizer assim, aproveitando, Patrícia, sabe o que a gente percebe no nosso dia a dia, nas conversas que a gente faz? Quando se fala de tecnologia, de inovação, as pessoas acham assim, um novo aplicativo, um novo equipamento eletrônico, enfim. Então, acho que é justamente essa questão cultural que precisa ser disseminada na sociedade, as pessoas entenderem de fato o que é tecnologia, o que é inovação e o quanto isso agrega no desenvolvimento do nosso estado. Boa. Né?
Boa. Eu acho que durante um tempo a tecnologia ela era vista como um setor, ou setor de tecnologia, ou setor de serviços, ou setor, né? E acho que houve um amadurecimento nos últimos anos, eu percebo isso no próprio, no, nas próprias matérias que a gente realiza, assim, de perceber que a tecnologia, ela está no meio de todos os setores.
É transversal.
Né? Ela é transversal, exatamente. Ela faz parte, ela vai impulsionar, vai ajudar no desenvolvimento de todos os setores, todas as áreas. É, eu vou tentar criar um link de Lisboa, do Summit, mas para falar um pouquinho ainda do pacto, porque, vamos, por exemplo, quando eu tive ali...
A pauta aqui é livre, tá, gente?
Quando eu tive ali no Summit em Lisboa, a gente percebe... É, a cidade toda, porque o Summit é um evento de 70 mil pessoas, né? É um evento que reúne tanto as startups mais disruptivas do mercado, como as empresas mais consolidadas e que também estão sempre inovando, Microsoft, Booking, Netflix, Apple, enfim. E a cidade, ela se prepara para aquele evento, onde a gente caminha, a gente vê sinalizações públicas do governo de tentar mostrar Lisboa como a capital de inovação da Europa, como uma cidade que está pensando em inovação. E eu acho que é por aí que a gente precisa avançar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, enfim. A gente já teve vários movimentos de tentar unir...
Mas tu acha que seria a participação maior do poder público, por exemplo?
Eu acho que muito fundamental. Porque o que a gente tem hoje? Assim, a gente já tem vários movimentos de tentar unir a cidade, unir o Estado e criar um movimento forte em prol da inovação e que acabaram não avançando, né? O que eu vejo de bacana nesse momento que está acontecendo com a Aliança? A gente tem ilhas de excelência aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem grandes universidades, grandes parques tecnológicos, premiados por muitas vezes já com os melhores do Brasil. A gente tem aceleradoras, incubadoras, living labs, coworking, startups, envolvendo coisas bacanas. Tem que criar uma liga disso aí, né? Tem que criar, e na minha visão, o poder público, ele tem muito esse papel, né? Então, assim, o bacana, assim, a gente tem uma iniciativa que agora está sendo conduzida por universidade, né? Não por uma, mas por várias, por universidades importantes.
O que faz uma diferença,
o que faz,
né?
Uma
a união
diferença.
Das universidades cria uma
força. E eu acho que tem que ser um movimento onde todo mundo vai ter que se despedir de vaidades, assim. É um movimento, assim.
Eu acho que tu chegou bem no ponto, porque eu ia justamente comentar. A gente percebe o seguinte, ó. Tem aqueles movimentos pró-indústria, pró-agricultura, pró-comércio, pró-serviço. E agora, a partir das universidades, tem a questão da inovação que se
Exato.
Traz. Mas cada um está segmentado dentro do seu quadrado, porque a gente precisa fazer uma bagunça disso tudo e entender que essa é a sociedade representativa.
Exatamente. Né? E a gente sente muito isso, né? Lá no dia da apresentação do pacto, a gente sente nas pessoas, tem uma energia diferente.
Que quer a mudança.
Se isso aí vai acontecer, a gente só vai saber daqui 5, 10, 15, 20 anos. A gente não vai saber, mas assim, que tem uma energia diferente. Eu sinto também, assim, como eu acompanho muito tempo o setor, o Lambi, o Aldi, Tecnocinos... Esses gestores, né, que foram os que deram um pontapé inicial nesse projeto, eles se respeitam. Então, assim, não tem uma vez que eu não converso com o professor Aldi que ele não comente. Nunca é o Tecnopuc, a PUC. É a URGS, é o Tecnocinos, e assim vai indo. O LAMB é a mesma coisa, sempre citando. Então, assim, existe um respeito por um trabalho construído, que é de muita credibilidade, não é qualquer coisa que a gente tem com essas três universidades aqui. Mas assim, eu
sem querer
a falar
o protagonismo,
né? Exatamente.
Na verdade,
né?
É dividindo.
Exatamente. E a sensação que eu tenho é que isso está acontecendo. Eu acho que a gente tem que avançar bastante ainda, mas me parece que as pessoas, elas estão imbuídas desse intuito, e isso me faz acreditar muito nesse movimento agora.
Eu acho que uma coisa importante que tu falou, eu vou deixar a palavra, prefiro que vocês falem, mas só para não deixar passar batido, né? Que essa questão de participação do governo, a gente espera, né?
Exato.
Talvez até a Federação possa estar ajudando, a gente espera que o governo do Estado próximo, né, invista bastante a sua energia, não estou falando nem de questões de recursos financeiros, mas a sua energia nas ações em prol do desenvolvimento, do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia. Né? Então, isso que a gente já sabe que a Prefeitura está envolvida e gostaria que o Governo do Estado estivesse. Então, essa é uma coisa, né? E a outra é essa questão que tu falasse, bem importante, talvez o protagonismo, não é o protagonismo, assim, quem está impulsionando isso, que são as universidades, estão desprovidas, aí as palavras desse momento, de vaidade, né? Que vocês falaram, desprovido de vaidade. Então, isso faz com que a gente tenha uma respeitabilidade pelo projeto
exato.
Maior. Então, daí não é
o
um empresário com algum interesse.
Exato.
Porque senão sempre tem um pouco isso.
No
né?
próprio imaginário, claro, coletivo, a universidade, ela já é mais imparcial. A gente já tem essa percepção.
Isso.
E aí, quando a gente vê que eles têm uma sinergia e estão conseguindo... E assim, não é só universidades. São universidades com parques, que tem co-works, que tem aceleradores, eles transitam nesse mundo da inovação e do empreendedorismo muito bem. E com certeza, assim, a questão, daí fazendo link lá com Lisboa, com o que acontece na Europa, sim, a gente precisa muito do poder público para fazer, para ajudar a fazer essa liga, para dar sustentação. Não é balela, a gente tem hoje Tecnocinos, Tecnopuc, são parques, acho que cinco ou seis vezes premiados como os melhores do Brasil, exatamente, pela Amprotec. E a gente teve nos últimos anos muito investimento público do governo estadual, por exemplo, nos parques tecnológicos, exatamente, nas incubadoras. Ou seja, a gente tem um exemplo clássico de que dá resultado. Né? Se tu investir bem esse recurso e com uma visão estratégica, isso aí vai dar resultado. A gente tem hoje parques, o Zenit, tem parques na URGS, nasceram grandes empresas, né? É um berço aí da tecnologia aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que o poder público tem que estar presente, sim.
Mas eu até acho que nem tanto a questão financeira, né?
Exato. Não. Mas articulação.
Articulação, a questão de legislação, de simplificar, exato, né? Isso. Regras, normas, enfim. E o governo ter um olhar para que isso dê certo. Porque aí, como articulador e muito menos, né, como financiador, dá um resultado mais rápido.
Exatamente.
A Simone teve uma participação importante, né, quando tu foste secretária de... presidiu a Câmara de Indústria e Comércio, né?
E foi secretária de desenvolvimento econômico em Canoas, no governo Jânio Jorge, nos dois primeiros anos do governo.
E o escritório
do empreendedor. Gente, foram duas iniciativas incríveis, né? Que nós iniciamos, então, com o escritório do empreendedor, porque a gente acreditava que precisávamos centralizar todas as ações e otimizar recursos, tempo dos empreendedores e, principalmente, facilitar a vida de quem empreende. Então, em Canoas, a gente tinha cada secretaria era num local da cidade. Então, tu levava uma tarde ou até mais do que isso para estacionar o carro, para descer, para entrar na fila, para pegar uma ficha, para ser atendido. Tá, terminou aqui, agora tu tem que ir na outra secretaria. E a gente, criando esse escritório, a gente conseguiu fazer com que as empresas tivessem o seu alvará em 24 horas, né?
Foi um diferencial grande, algo muito bacana,
que se criou uma cultura empreendedora na cidade, né? E a gente também fez uma política incrível, né, de redução da carga tributária. Se reduziu a carga tributária, se dobrou a arrecadação. Então, todo um olhar para quem empreende, para quem corre risco todos os dias, para quem coloca todo o seu patrimônio, para quem tem esse desejo de empreender. E, justamente, a partir daí se dá a arrecadação, a riqueza do município. Né? E foi um olhar, então, especial sobre isso. Funcionou e deu certo. Outra iniciativa que foi muito bacana e que nós iniciamos foi o Parque Canoas de Inovação, que agora esse ano, né, duas semanas, então teve a inauguração das primeiras unidades. Foi um projeto que visava, inclusive, criar um Instituto Canoas de Inovação com a iniciativa privada, com os parques tecnológicos, com o poder público, né, as universidades em si. E o que, que a gente imaginava fazer daquilo ali? De fato, um polo que não fosse público, que não fosse privado, mas que fosse da sociedade, para se conseguir, então, ampliar essas relações. O que se inaugurou agora foram algumas empresas que foram para lá, então, ser sediadas, né? Justamente para dar esse pontapé inicial. Porque a gente acredita que tem que ter um espaço onde as empresas possam, como os parques tecnológicos fazem, né, dar oportunidade para os jovens. E o que, que na nossa visão, já naquele tempo, 2009, 2010, a gente via? Os talentos indo embora do Rio Grande do Sul.
Impressionante.
Né? Então, isso é uma situação assim, de extrema relevância, quando a gente vê que a universidade forma, que nós temos mentes maravilhosas, brilhantes aqui, e que, de repente, quando elas estão aptas, estão prontas para o mercado,
cenário pra
elas vão
empreender.
Embora, até para Santa Catarina, né, o Instituto Sapiens que tem lá, e todas as leis e tudo que se criou lá para inovação, é algo inovador e que eu acho que é em função da cultura gaúcha, a gente não consegue deslanchar. Sabe que quando a gente percebe assim, ó, um faz, aí o outro vai lá e começa de novo, sim, porque quer colocar o seu carimbo, a sua marca. Aí, em função de prazos, né, ou de prefeitura, ou do estado, termina o governo, começa tudo de novo. Então, não tem uma continuidade. E isso, a gente percebe que nos estados que estão mais avançados, tem. É uma continuidade de um projeto que se consolida. A gente precisa, exato, de projetos consolidados para que tenha credibilidade e, principalmente, para que tenha investimentos. E, gente, investimento externo hoje é algo que está, assim, caindo de maduro. Basta tu ter bons projetos, né? A própria questão das startups, só que tu tem que ter uma base hoje sólida para que se traga esses investimentos. Então é algo muito cultural que eu vejo, que é possível fazer. A gente percebe que no Rio Grande do Sul, né, infelizmente, eu comentei antes, essa coisa muito segmentada, a indústria, o comércio, o serviço, a tecnologia, o que, que eu ganho com isso? Um balde de caranguejo, se eu não ganho, tu também não ganha. Puxa, a gente tem que mudar essa cultura, e quando a gente conseguir mudar essa cultura, vai se abrir um leque de oportunidades.
Olha, uma questão bacana em Canoas, e que eu acho que em relação ao parque ali, é que eu acho que aí é uma função do poder público tentar identificar o perfil da região, né? A gente não precisa ter modelos de parque iguais ao Tecnocinos, o Tecnopuc, por exemplo. Uhum. Ali é uma região industrial, as empresas precisam de mais área. A URGS mesmo está trabalhando, não precisa reunir empresas ali.
Seguir o perfil da região.
Mas, exatamente.
É um modelo distribuído, né?
É, tu conseguir, cada player desenvolver o seu modelo. A gente não precisa seguir um modelo igual que está dando padrão, certo, né? Até porque daqui a pouco tudo vai mudar.
Esse modelo, até porque também eu acho que tem uma mudança. Né,
até no que se diz das cidades, né, das smart cities, na verdade são cidades humanizadas, inteligentes, são cidades boas de se viver, né? Eles querem construir uma cidade inteira, toda a cidade esteja integrada nessa ideia do que a Patrícia colocou, né? Essa ideia dos muros fechados, etc., antigo parque industrial, né, que se falava, é uma ideia que está evoluindo para que tu constitua um ambiente, né? Um verdadeiro ecossistema.
Os muros caem.
Exatamente. Por que ecossistema? Porque todos os agentes, no caso aqui, são os seres vivos, né, num ecossistema, se comunicam, trocam informação com uma agilidade muito maior, porque hoje em dia a moeda de troca é o conhecimento. E as pessoas têm que trocar conhecimento com pessoas que têm inteligência para gerar inovações. Então, é uma história até que não é nova, né? É uma história que muitos dos que estiveram envolvidos sempre contam. Quando a Dell decidiu vir para o Rio Grande do Sul, uma das perguntas que eles fizeram nos Estados Unidos, que surpreendeu a comitiva, foi: quantos PhDs vocês têm no Rio Grande do Sul? Né? Ou seja, já há mais de 20 anos atrás, isso foi lá por 97, 98, as empresas lá fora já viam, não, isso é o século do conhecimento, é o século da ciência. A Microsoft, na virada do ano, virada do milênio, né, anos 2000, 2001, ela publicou um report onde ela diz, no século 21, uma empresa de tecnologia é o século da ciência. Por que isso? Porque os resultados de pesquisa cada vez chegam mais rápido a negócios, a inovação. E para essa economia do século 21, em relação aos demais estados, o Rio Grande do Sul está muito bem.
Agora, o que a gente precisava,
mas
né?
Mas conhecimento nós temos, capital humano nós temos, nós não temos ambiente, Simone, que é o que a Simone e a Patrícia estavam colocando.
Isso, mas assim, Lambi, adorei essa tua colocação, porque a gente tem que se dar conta do seguinte, eu tenho andado muito pelo interior, e o que, que a gente percebe, né, hoje, para mim são dois pontos muito negativos. Primeiro, acesso à internet. Então, a gente está hoje, né, os jovens, eles estão tendo que sair das suas cidades porque eles têm que vir para os grandes centros, porque não tem internet na cidade onde eles moram. E o outro ponto, gente, que para mim, assim, ó, é algo muito preocupante, eu vejo isso com meu filho de 14 anos, que aluno a escola está formando. Um aluno que precisa pegar um livro de ciências, estudar do início ao fim, para ser aprovado no final do ano. Um aluno que não tem conhecimento tecnológico nenhum. Um aluno que está vinculado hoje a um quadro, né? A evolução foi, em vez do quadro verde de giz, agora é um quadro branco com uma canetinha.
Sim,
né?
Essa é a evolução.
Essa
que a gente
foi
vê.
A evolução que nós tivemos. E para mim, o ponto de partida são cursos técnicos. É a gente conseguir terminar o ensino médio e já tornar o aluno apto a estar num curso técnico, que ele já sai para o mercado de trabalho com o melhor que ele pode desenvolver enquanto indivíduo, né? Mas estando apto a esse mercado, que é justamente o que tu acabaste de colocar no exemplo da Dell, né? Então, a gente sabe hoje, assim, o aluno, o máximo que ele consegue é ser um aluno nota 10 em matemática. Mas que matemática é essa?
Talvez fazer mais simples tudo, né? Porque a gente tem uma tendência, às vezes, a fazer tudo mais complicado, até mesmo a educação básica, com coisas desnecessárias. Eu tenho duas filhas na mesma situação. Uma de 18 está agora na URGS, por sinal, achando dificílimo tudo. Não estou dizendo que é, né? Sim. Mas eu acho que bom que ela está achando difícil.
E o meu filho me questiona assim, mãe, mas por que eu tenho que saber isso? É só dar um Google, tipo assim, né?
E agora, mas a gente está falando dos menores, não desses que já estão na universidade,
Google,
né? Do ensino,
né,
fundamental.
Meu filho tem toda a razão, mas se é assim, é assim, tem que passar de ano.
Ou então a famosa foto que eles tiram do quadro negro, né? Isso. Gente, já voltamos. Próximo bloco, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, nós estamos no terceiro bloco com nossos três convidados muito especiais. Hoje está muito fácil para mim, porque tem muita informação e eles são muito bons de conversa. A gente está aqui com o professor Luiz Lambe, que é pró-reitor da URGS. A gente está com a Patrícia Nebel, que é jornalista da área de inovação, ciência e tecnologia e todos os afins, né, Patrícia? Jornal do Comércio. E a Simone Leite, que é presidente da Federação. A gente parou o segundo bloco falando sobre educação, né, Simone?
Eu sou presidente da Federação, sou empresária, mãe, esposa, dona de casa, mas também sou professora. E para mim, assim, a hashtag inovação na sala de aula. Então, eu acho que esse é o pontapé inicial para a gente ter. Hoje nós temos filhos, né? Uma geração toda que já nasce com um tablet na mão, gente. Olha, basta tu olhar no restaurante, na tua volta, as crianças estão dominando tudo. Aí elas vão para a sala de aula, elas têm um período de aula de informática, que é um computador que liga e que eles ficam falando bobagem, fazendo bobagem, o professor não domina a turma. Isso que eles têm de informática.
A educação talvez... A educação talvez ela não esteja... A educação formal não esteja acompanhando a evolução da tecnologia com seus milhares de equipamentos, né?
Exato.
E do próprio ser humano, né?
Exatamente. Na verdade, eu sempre digo que a educação é a solução, é o grande planejamento. O resto é tudo paliativo, né? Tudo que a gente faz aqui é paliativo. Inclusive, o que estamos fazendo aqui pela cidade, né? Se tivéssemos um grande sistema de educação, talvez precisássemos muito menos disso. Mas a educação, de fato, está passando por grandes transformações. No dia 30 de novembro, agora, saiu uma matéria no Financial Times. Ou seja, não foi numa revista de educação, foi uma revista ligada, digamos assim, usando uma linguagem coloquial, um jornal ligado e ao mercado financeiro internacional, dizendo, olha, a Inglaterra vai ensinar ciência da computação para todos os alunos. E eles têm um plano nacional, realmente, que funciona muito bem lá. Conheço alguns detalhes do plano que eles utilizam. Outros países também já têm essa iniciativa. E falar nos exemplos usuais, como Singapura, Israel, é meio que ser redundante, né? Uhum. Esses países já valorizam a educação científica desde
tempo.
A base.
Sim.
Há muito tempo.
A gente tá atrasando.
Israel hoje é o maior polo de startups do mundo. Uhum. E é um país voltado para o mercado internacional, porque é um país pequeno, né? Construído no deserto, com um sistema de ensino de altíssima qualidade. Quem tem lá conhece o sistema, a valorização que existe desde o professor, desde o estudante, da sala de aula, o respeito que existe à escola pública, às universidades, enfim. É um sistema de ensino visto como estratégico para o desenvolvimento, preservação e crescimento do país. Se nós fizermos algo similar a isso aqui, nós vamos melhorar muito os nossos indicadores.
Está faltando para a gente dar um clique, né?
Está faltando.
Na educação e na própria mentalidade.
Eu fico muito feliz, porque
né?
Até na Federação, vi alguns pronunciamentos da Simone, nas poucas oportunidades que eu tive de falar, o quanto a educação ela valoriza na questão do empreendedorismo, na geração de negócios. Hoje em dia, sem educação, sem formação de qualidade, nós não conseguimos fazer nada. E isso, entre aspas, só vai melhorar para quem tiver muita educação. Só vai piorar, infelizmente, para aqueles que não investirem. A gente está no século do conhecimento.
É o século do conhecimento, o século da inovação e o século do empreendedorismo, né? Hoje a gente está vendo que os governos eles estão falidos. Eles não têm mais condição de dar um mínimo de dignidade para a sociedade. Então, cada indivíduo tem que buscar, né, o seu protagonismo, buscar a sua qualidade de vida, enfim. Só que a gente percebe que cada vez mais também na sala de aula, o ensino e o próprio currículo que se apresenta, ele forma funcionários públicos. Pouco que se dá ênfase para o empreendedorismo. A gente fala de inovação, mas a gente também tem que falar do empreendedorismo, porque inovar também é empreender. Exato. E eu não tenho dúvida disso, né? Então, eu mesmo faço palestras em universidades e a primeira pergunta que eu faço é uma turma de 80, 100 alunos. Quem de vocês aqui pretende abrir o seu próprio negócio, né? Empreender e tal? 5, 7. No máximo que eu consegui foram 12 numa turma de 100. E quem daqui pretende fazer um concurso público e tal? Os outros todos levantam
ainda
a mão. Prevalece.
O Brasil ainda é um país de funcionários públicos. Né?
Um país de funcionários públicos que não consegue mais sustentar o seu funcionário público. Uma educação que não forma, né, jovens para empreender. Uhum. A própria questão da educação financeira, a gente fala disso e as pessoas não têm noção. Básico, né? Fazer uma conta sobre comprar uma geladeira a prazo ou à vista, poupando 6 meses ou investindo agora, de imediato, porque quero comprar geladeira e tal. Então, são coisas tão, parece pequenas, né? Num universo que muda a partir da realidade que se vivencia.
E é interessante que é o desafio do empreendedorismo e eu acredito também o desafio do empreendedorismo de alto impacto, ou seja, da gente também conseguir preparar os jovens empreendedores para criarem grandes empresas, não empresas gigantes, mas empresas assim, com ambição transformadoras, que vão gerar empregos, que vão gerar riqueza, que vão gerar propriedade intelectual para o país.
Volta na fronteira do conhecimento,
exatamente,
da tecnologia.
Exatamente, não só criar por criar, não só empreender por empreender, mas tu criar coisas transformadoras, como tu falaste. E uma questão que eu estava pensando ali, quando a gente estava relacionando ali com o Summit, lá em Lisboa, que a gente viu muito, que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, que a Simone também comentou, né, a gente está comentando no intervalo. Eu acho que nunca nos últimos anos a gente teve um surgimento tão pujante de tecnologias tão disruptivas, né?
Exato.
Inteligência artificial, blockchain, computação quântica, internet das coisas. E eu nunca ouvi falar tanto da importância da gente pensar além da tecnologia.
Exato.
Ou seja, com a humanização da tecnologia.
Exato.
Como é que essa tecnologia está impactando a vida da gente,
que é um
as
pouco
nossas
do que
cidades,
a gente tá
qual
falando.
É a responsabilidade das empresas. Então, lá em Lisboa, a gente viu muito isso. Eu vi, assim, todos os grandes players falando sobre... Bom, o painel da CEO do Booking foi inteirinho sobre igualdade de gênero nas empresas e como que o Booking está trabalhando, e se eles têm mais 50% do time deles é de mulheres. Privacidade de dados. O fundador do Twitter comentou que se ele pudesse voltar atrás, ele teria não deixado visível o número de seguidores que as pessoas têm, porque ele falou que hoje em dia a gente tem que se preocupar muito mais com a qualidade da informação que a gente está trocando do que com o número de pessoas que estão seguindo.
Bacana.
E ele falou, se eu pudesse voltar atrás, era isso que
porque
eu faria.
Porque é o número de likes que interessa. Uhum.
Exatamente.
Tá
aí, o que está sendo dito? E aí a gente volta para a questão da educação. A gente está formando as pessoas, os nossos
muito superficial,
filhos,
muito
pra
fútil,
quê?
Né?
E a gente
as
não está formando, né? Elas estão indo sozinhas.
Exatamente.
E um pouco da tecnologia, isso, né?
Já
se cria tecnologia,
né?
Se joga no mercado e depois você vai pensar como é que isso vai impactar na vida das pessoas.
Exatamente.
Então, talvez essa seja
uma
volta.
Mas eu até queria fazer uma pergunta para a Patrícia e para o Lambi, justamente nesse contexto que a gente percebe hoje. Eu vejo que os jovens hoje eles são muito imediatistas, né? Eles não convivem bem com a frustração. Então, a gente percebe assim, ó, justamente nesse momento em que se cria uma startup, deu errado, né? Não quero mais isso, agora eu vou fazer tal coisa. Vou inventar. Como é que vocês entendem essa relação? Porque, pelo que a gente percebe, há uma frustração muito grande com o erro, um imediatismo, né, de que eu quero ganhar dinheiro logo, e também, por outro lado, eu quero trabalhar pouco, eu quero ter qualidade de vida, eu abandonei o carro, meu carro não é mais importante, aquilo. Nós, enquanto jovens, né, 18 anos, carro, casa própria, não, hoje eu ando de bike, hoje
exatamente.
Eu vou andar de Uber, hoje eu divido apartamento,
pensamento. Exatamente. É uma vida diferente.
Já né? Tem uma compartilhada, né?
É uma vida bem diferente. O jovem realmente é imediatista, ele quer ter resultados rápidos, mas tu sempre vai ter uma pirâmide aí nessa constituição, digamos assim, demográfica de valores, né? Tu tem aqueles que enxergam mais longe, né? Como dizia o Newton, né? Se eu enxerguei mais longe é porque subia no ombro de gigantes. Mas, até embora essa história do Newton tenha, digam que tem um quê de ironia também, né? Mas os jovens realmente têm um imediatismo muito grande, mas o que a Patrícia e a Simone estavam colocando, essa ausência de apego a alguns bens patrimoniais, é porque eles, na minha percepção com os jovens que a gente trabalha na universidade, é que eles querem ter uma vida nômade no bom sentido, de ter muitas experiências em muitos lugares do mundo. Muitos têm esse perfil. Mas nós queremos também em mostrar que Porto Alegre pode ser um desses pontos da vida nômade. Não há problema nenhum.
Atrair, nós, né, os nômades de outros lugares.
Eu acho que um pouco do papel de todos nós quatro aqui nesse momento e em suas atividades é fazer com que essa mudança aconteça, que ele queira ficar aqui.
Queira ficar ou queira voltar também, né? E que outras pessoas de outros lugares vejam Porto Alegre como um local interessante.
Isso.
Porto Alegre tem uma boa reputação. Nós passamos num período muito crítico recentemente, nós fomos muito críticos em relação ao Rio Grande do Sul. E quem viaja pelo Brasil sabe que existem mazelas no Brasil inteiro, né? Porto Alegre não é o pior lugar do mundo, muito longe disso. Tem muitos pontos positivos e nós temos que aproveitar que a gente tem um passado de educação, até de construção institucional, por mais difícil que seja a nossa situação financeira aqui, nós temos uns valores institucionais no Rio Grande do Sul que são muito interessantes em relação ao resto do Brasil. Me parece que isso é bem interessante. E nós temos patrimônios intelectuais muito significativos, nós temos universidades de alta qualidade e nós temos uma característica empreendedora. Se a gente analisa as grandes empresas do Brasil, empresas médias e grandes aí nos últimos 50 anos, né, porque afinal 5, 10 anos é muito pouco, o Rio Grande do Sul tem uma característica muito interessante de empreendimento, de criatividade a partir do nosso estado.
A indústria criativa aqui é muito boa.
Exatamente, São Paulo sempre atraiu as grandes multinacionais. Mas se tu pensares em grandes players nacionais criados no Brasil, muitos deles foram gaúchos. Né? Então isso tem que ser aproveitado.
Explorando. Hoje a gente estava com o Pedro Coutinho da GetNet.
Exatamente.
Né? Que foi uma experiência muito bem sucedida.
Exatamente. Então o Rio Grande do Sul tem essa característica empreendedora e nós continuamos a empreender. A Patrícia sabe que nós temos um conjunto de empresas aqui nessa nova economia que tem muito sucesso nacional e algumas já se projetam até internacionalmente. Então a gente continua formando as pessoas, a gente continua com uma geração muito interessante de empreendedores novos agora, essa geração que tem em torno de 30, 40 anos, né? Em relação àqueles que já têm mais de 60, que criaram o setor de tecnologia do Rio Grande do Sul, que são muito bem formados e têm uma visão global de negócios muitíssimo interessante. Nós temos empresas em Porto Alegre que fornecem tecnologias e produtos internacionais para fora do Brasil, para os grandes polos de tecnologia com alta qualidade. Então isso tem que ser valorizado.
Tem que ser.
O que falta é aquilo que a Simone, que a Débora estava colocando, a Patrícia também colocou, é a questão da gente costurar essas iniciativas isoladas, para a gente se mostrar para o Brasil e se mostrar para o mundo de uma forma mais qualificada.
E eu tenho convicção, Lambi e demais, que isso é muito do papel, o meu papel, do teu papel, o nosso papel como indivíduo de fazer esse movimento. Né? Está nas nossas mãos, na verdade, mudar a região que a gente mora. Né? E a gente tem, cada um de nós, um pouco de responsabilidade. Só a gente precisava se unir. E impressionantemente, não sei se existe essa palavra, mas é muito impressionante que a cada programa que ocorre, já fazem 2 anos, né, Rodrigo, a gente se depara com esse questionamento de mudança de cultura do gaúcho, em particular, né, a história dos caranguejos que a Simone acabou de falar. Eu não saí daqui ainda com nenhuma resposta, mas eu saí daqui com muita vontade das pessoas que vieram ao programa, pelo menos, estar fazendo essa mudança. Então, a gente está apostando muito nessa questão do pacto também, de que isso nos incentive, nos motive, nos leve a uma união das entidades.
O pacto é muito bem-vindo e é uma ferramenta. Mas o que me parece muito oportuno nesse momento é a formação de novas lideranças. Acho que vem uma geração mais aberta, por mais que eles sejam individualistas, né?
no seu dia a dia, no protagonismo das suas vidas, é, eu entendo que eles estão mais abertos para essa questão social, de colaborar, de ser mais colaborativo.
Exato.
Então, ainda, acho que uns 8, 10 anos para fazer uma virada e a gente ter esses novos líderes, né, atuando.
E essa questão que a Simone comentou do comprometimento dos empreendedores, eu acho bem interessante. Eu acho que isso aí faz parte do próprio processo de amadurecimento, né? Eu lembro que há um tempo eu estava conversando com o fundador de uma das aceleradoras que a gente tem aqui, e aí ele estava me falando justamente isso, e daí ele comentou que um dos empreendedores dele ia ser investido por uma empresa, e o cara falou assim para ele, ó, eu vou colocar, não me lembro quanto é que era na época, 500 mil na tua empresa, mas eu preciso que tu, o teu sócio fica aqui, mas eu preciso que tu vá para São Paulo. Dele, ah, não, mas eu não quero sair daqui, eu não quero... Uhum. Então, assim, eu acho que tem a questão do... Tem empreendedores e empreendedores. Tem aqueles empreendedores que acham que vão começar uma empresa, vão ganhar dinheiro de uma hora para outra e vão criar um Facebook, né? Sim. Um Tinder, enfim, todas essas grandes empresas, essas startups. E não é por aí, né? Acho que tem um processo de amadurecimento, de entendimento das oportunidades também, né?
Tem um outro assunto aqui que eu não quero deixar. Eu tô, assim, preocupada com o tempo, eu não quero deixar de falar. Nós estamos com especialista aqui em inteligência artificial, né? O professor Lamba, ele tem...
É um craque,
né? E ele tem escrito muito sobre isso, tem falado muito sobre isso, né? A gente teve recentemente aqui a visita ao Summit da Patrícia Nebel, que ela trouxe uma experiência que foi, ela, como jornalista, ela entrevistou a Sophie, que é um computador...
É um robô, né?
Uhum. Né? Vocês já devem ter visto na televisão, o Lamba também, inclusive. Mas ela entrevistou pessoalmente, eu estava muito curiosa para saber como é que é. Então, eu queria perguntar para vocês, essa é realmente a grande revolução na nossa área de tecnologia que vai acontecer?
Olha, toda tecnologia que surge, com o impacto que tem, ela tem muito hype, né? As pessoas passam a falar muito. Mas eu acredito que, tendo em vista o volume de investimentos que os países estão fazendo, existem mais de 30 países agora com estratégias nacionais, com políticas nacionais de IA. Assim como alguns países têm política agrícola, política industrial, né, política de serviços, enfim.
Isso é muito interessante.
Os países têm mais de 30 países com políticas nacionais de IA. Emirados Árabes Unidos tem ministro da inteligência artificial. A Alemanha anunciou uma política agora no mês de outubro e a imprensa internacional chegou a dizer: a Alemanha chegou tarde. Nós nunca fizemos nada estrutural para a área. O impacto que essa área está tendo no mercado financeiro sobre todos os negócios é gigantesco.
E o que, que é, assim, ó, para quem está nos ouvindo, que pode ser uma dona de casa? Tá. Inteligência artificial.
É o seguinte, quando tu... Em computação, hoje em dia, tu tem cada vez mais e mais dados. Tu produz dado quando tu anda no teu celular na rua, quando tu acessa qualquer rede social, tu coleta dados por tudo que é dispositivo eletrônico, etc. Essas técnicas permitem tu fazer descobertas de conhecimento sobre grandes volumes de dados. Então, quando tu usa o teu Facebook, ele sugere os teus amigos, ele sugere produtos para tu comprar em função do teu comportamento. Isso de forma automática. Não tem uma pessoa lá atrás olhando para a Débora, vou clicar na foto da Débora para ver onde é que ela teve, né? Ela faz uma análise automática dos teus dados para dizer que tipo de produto tu pode consumir. Quando a Patrícia entra no sistema bancário dela, qual seja o banco, analisa o tipo de produto financeiro que ela consome para vender. Quando eu entro no site de uma empresa para comprar algo, analisa o meu perfil de compras. Quando eu ando na rua com o meu carro, pelo meu trajeto na rua, ele sabe que tipo de trajetória eu faço usualmente.
E aqueles aplicativos, tipo, no Apple, a Siri também é um...
Também, é um aplicativo de inteligência artificial. Quando tu conversa, entre aspas, com ela, dá as ordens,
eu
faz os comandos.
Direto, e eu me dando muita risada.
É, ali. Muito engraçado.
Siri, quer namorar comigo?
Exatamente. Isso está se propagando para todas as áreas do domínio e conhecimento. Nós temos pesquisadores agora fazendo stand-up comedy, comédia com robôs, no qual o interlocutor não é um outro humorista, é um outro robô. A Boticário agora... Boticário, vou fazer um comercial aqui sem querer, não, se associou com a IBM e vai lançar o primeiro perfume lançado através de um sistema, projetado através de um sistema de inteligência artificial que analisa as fragrâncias, analisa o gosto das pessoas e bola a fragrância. É um case mundial, partiu do Brasil, por exemplo.
Tá, mas agora então eu quero assim, ó, vocês super especialistas, me ajudem, porque eu tenho lido muito, né, e aprofundado até esse assunto. Eu vivencio quatro gerações, né, eu tenho a minha avó, Minha avó 90, minha mãe 60, eu 40 e meu filho 14. Meu filho já domina tudo, é uma maravilha. A minha avó tem medo de ligar a TV, né? E desliga da tomada por causa do raio pra não dar curto. A minha mãe tá começando, engatinhando nas redes sociais. E eu já me acho esperta, mas pelo que eu vejo, não sei nada. A gente está bem num limbo, como diz o Dado Schneider, bem na nossa vez, mudou tudo.
Mudou.
Como é que a gente consegue, né, integrar essas gerações e fazer com que as pessoas, hoje, elas se sintam parte dessa sociedade digital?
Olha, quando surgiu a web, as pessoas diziam que comércio eletrônico nunca vai ser viável. Isso foi em 93, 94. Hoje em dia, né, quem não faz compras via internet? Eu não me lembro a última vez que eu entrei numa agência de turismo e eu só vou ao banco porque uma vez por ano eu tenho que atualizar meu endereço, senão eu jamais iria a um banco. Então isso cada vez mais permeia as nossas vidas e não tem como as pessoas não confrontarem essa realidade, não dá para fugir
disso. É se adaptar.
E tem que se adaptar de acordo com a medida com que a gente se adapta às formas de viver, né? Enfim, a cultura de viver do local. Eu acredito que nós estamos vivendo uma transição similar ao que foi o surgimento da web e nós temos que acordar para isso como país. Mais de 30 países já acordaram. Nós ainda achamos que inteligência artificial é uma ficção científica.
Mas a gente ainda tem cidades que não tem acesso à internet.
Exatamente. Mas ou nós fazemos algo para lidar com isso, ou nós vamos ser atropelados.
Já estamos um pouco. Exatamente. Gente, eu estou muito revoltada hoje, porque o nosso programa acabou e eu acho que a gente poderia discutir ainda pelo menos uns 30 minutos ou meia hora, ou uma hora a mais, sobre esse assunto. Eu queria ter explorado um pouco mais de todas as informações que eu peguei no início. Mas vamos ter que acabar. Quero agradecer a professor Lambe, a Patrícia Nebel, jornalista.
Obrigada.
Leite, a tua presença aqui foi super importante. A gente gostaria que tu viesse de novo, porque tu só veio no segundo bloco, tá? E agradeço vocês, vou passar, a gente tem 3 minutos para cada um dar um recado para os nossos ouvintes. Simone,
super feliz, né? Obrigado, eu acho que é uma oportunidade ímpar, assim, a gente poder discutir esses assuntos e trazer muita verdade naquilo que a gente fala, com especialistas, com pessoas que estão no dia a dia vivenciando tudo isso. Eu acho que o gaúcho, ele tem uma sequência aí de transformações que precisam acontecer. Depende só de nós, a gente sempre espera que os outros façam, né? Ah, agora o Eduardo Leite vai fazer. Não, mas só um pouquinho, nós fizemos parte dessa sociedade, tem que partir de nós os movimentos, né? Perfeito. Muito já está acontecendo, mas eu acredito que a partir das mãos, né, de jovens, de pessoas que não estejam tão viciadas com tudo isso que a gente já vivenciou, principalmente as questões ruins do nosso estado, que a gente consiga dar um pontapé inicial e ter um ano de 2019 aí muito promissor, a partir de toda a realidade que já está se vivenciando, né, na questão política e econômica.
Bem, obrigada, Simone. Patrícia, por favor.
Bom, eu acho que a gente vive um momento importante aí, acho que nos últimos anos a gente viu o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, como a gente já comentou, cair, e é na comparação com outros estados, a gente viu, por exemplo, Santa Catarina nos atropelar em termos de estruturação, de projeto, de inovação, de empreendedorismo, mas acho que a gente encerra o ano com uma boa energia, assim, bem positiva, de que coisas boas virão, sem vaidades, com todos se envolvendo, com todos participando, e muita questão, assim, que eu tenho batido muito na tecla, assim, a gente pensar a tecnologia, tudo isso que está acontecendo, mas pensar a humanização, pensar como que ela está impactando a gente, como que a gente pode usar isso para o nosso bem, para o nosso bem em sociedade, para a cidade onde a gente vive. Acho que eu estou bem, bem otimista aí.
Perfeito. Obrigada para ti, então, Patrícia. Professor Lambe.
Olha,
aliás, deixa eu falar, né, meu colega diretor da Sucesso.
Exatamente, nós trabalhamos muito na Sucesso, né, trabalho voluntário que a gente faz muito, né, Débora, pelo setor de tecnologia. A Sucesso fez 50 anos esse ano, então é parabéns à entidade de tecnologia da informação mais antiga do Rio Grande do Sul, né, parabéns a todos que colaboraram. Mas a gente vive um momento muito importante, eu acho que as pessoas estão dispostas a mudar a forma de pensar no Rio Grande do Sul, porque esse diagnóstico foi importante para nós percebermos como sociedade, talvez antes de alguns outros estados e regiões do Brasil, as nossas limitações, as nossas mazelas e o que está errado aqui. Isso é muito importante, né? Quando a gente vai ao médico, o mais importante é o diagnóstico, antes de tratar o problema que nós temos. E a gente vive, sim, na era do conhecimento. As pessoas, hoje em dia, todo mundo tem consciência da importância da educação. Não há empresário com quem eu não converse, e eu fico muito feliz com isso, que não digam para nós, do mundo acadêmico, o mais importante é a educação. Nós temos que resolver essa questão no Brasil e no Estado para que a gente saia da situação onde nós estamos. Então, o fato da gente constituir essa aliança e o Pacto pela Inovação foi um gesto muito importante da sociedade. A sociedade está apoiando e eu tenho sim uma crença, quase que uma convicção de que o Rio Grande do Sul está enxergando que esse momento é um momento muito importante para a gente constituir parcerias. E o que a Simone, a Débora, o que a Patrícia colocaram também é a questão dos jovens, que são jovens muito ágeis e muito colaborativos. Talvez essa mudança de geração seja uma geração mais colaborativa, que a gente vê, que se comunica mais, que não tem os vícios do passado, do gaúcho, do confronto, que foi positivo no passado, né? Nós fomos muito importantes na proclamação da República, em vários momentos históricos, não há como negar isso, mas nesse momento a gente precisa colaborar para construir conhecimento, e eu tenho essa mesma expectativa positiva que vocês todas têm, e para finalizar, fico muito feliz em ser minoria hoje aqui dentro, entre vocês.
Muito obrigada a todos. Hashtag Inovação.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.